No meu entender, o principal mote do Fundo de Participação dos Estados, assegurado na Constituição, é o de promover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados. Este é um princípio decisivo para que o Brasil caminhe para perder a pecha que temos de país das desigualdades. Apesar de, nos últimos anos, termos avançado para estarmos situados entre as 5 nações mais ricas do mundo, nós não conseguimos superar a gritante disparidade social que concentra ainda em nosso país, concentra nas mãos dos 10% mais ricos, nada mais, nada menos do que 44,5% da renda nacional. Os 10% mais pobres do nosso país, é bom sempre lembrar esse número, ficam com apenas 1,1% do bolo das riquezas geradas no Brasil, segundo o censo de 2010. Eu repito, embora esta imoral desigualdade esteja sendo reduzida, o ritmo ainda é tímido, as medidas ainda são paliativas e, para de fato reduzirmos essa drástica desigualdade, nós teríamos que ter um sério debate sobre o nosso Pacto Federativo, notadamente sobre a atual partilha do FPE. O FPE, ele deve existir para minimizar, além dessa faceta, uma outra faceta espúria da distribuição de renda no Brasil, que é a concentração absurda de riquezas no Centro-Sul. Resultado não só do nosso desenvolvimento histórico, mas resultado de uma política que concentrou o desenvolvimento nacional nessas regiões. Essas regiões concentram hoje 72% do produto interno bruto brasileiro. E isto corresponde a apenas 16%. 72% do PIB está concentrado em apenas 16% do território nacional. Acreditem, isso é uma ameaça ao Pacto Federativo. Então, assim, claramente, há uma direta relação entre desigualdade interpessoal de renda, disparidade interregional de riqueza, e essa disparidade se faz sentir, em especial, nos estados mais pobres da federação. Então, eu quero aqui voltar à análise da proposta da comissão. A comissão de notáveis, para apresentar a nova fórmula de partilha do FPE, ela se baseou em dois critérios. O primeiro critério, minha querida senadora Ana Amélia, reproduz o volume real de recursos que foi distribuído em 2012, o que é salutar para impedir injustiça e para manter o equilíbrio federativo e para assegurar que tem uma transição, mais uma vez, que não rompa o tecido federativo. Mas se ficar só nisso, é indesejável, porque perpetua as distorções que são existentes hoje na atual fórmula de partilha do FPE. E veja, se ficar só isso, não existe nenhuma base real que justifique o porquê de cada um dos estados perceber os atuais percentuais congelados pela Lei Complementar 62 de 89. Porque eu quero voltar a esse tema aqui. O que ocorre é o seguinte, a Lei Complementar 62 de 89 estabeleceu em 1989 a atual fórmula de partilha do FPE. E lá em 89 está, e em 1989 está congelado, não se muda. Ora, em 1989, o estado mais industrializado do país, meu querido senador Cacildo Maldaner, é São Paulo. Mas o meu estado do Amapá de Roraima pode se tornar um estado industrializado. É injusto com o conjunto da federação o cálculo e a fórmula de 89 se perpetuar. Assim como é injusto a partilha atual do FPE concentrar 7% dos percentuais do FPE que vão ser distribuídos para todo o Brasil em uma unidade da federação apenas. É injusto, é inadequado, e foi por isso, por esse congelamento da fórmula de partilha, que a atual fórmula de partilha foi declarada inconstitucional pelo Congresso Nacional. Então, a comissão, lamentavelmente, primeiro, reproduz, o primeiro dispositivo é a manutenção da atual partilha, ou seja, a manutenção da partilha como ela está hoje, que foi declarada pelo Supremo inconstitucional. Ora, será que se essa fórmula atual foi declarada inconstitucional pelo Supremo e ela continuar a ser aprovada aqui por nós, ela não será declarada inconstitucional novamente? O segundo critério da proposta incide sobre o montante que exceder ao estabelecido no primeiro, ou seja, de manutenção nos valores reais auferidos por cada Estado em 2012. Nesse caso, então, a distribuição perceberá percentuais em relação direta à população do Estado e em relação inversa ao PIB per capita de cada unidade da federação. Na justificativa da comissão, a justificativa da comissão aí não está adequada para os notáveis que da comissão fazem parte, porque a comissão enaltece na sua justificativa a simplicidade estatística do cálculo. Só que o cálculo, a fórmula de partilha do FPE, não pode ser baseado no critério da simplicidade estatística. Deve ser baseado nos critérios objetivos da pactuação da federação. E, repito, um princípio de uma federação é a cooperação entre os entes federados. E, repito, ainda, o seguinte, o texto, a justificativa, ela remete aos critérios estabelecidos no Código Tributário Nacional da década de 1960, que, no meu entender, se encontra totalmente desatualizado, anacrônico e inadequado para o estabelecimento de uma fórmula de partilha do FPE. Por fim, estabelece o critério de população para a distribuição do FPE. Isso é claramente contra a Constituição. O que a Constituição fala não é Estado mais populoso recebe partilha maior. O que a Constituição fala é que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é o combate às desigualdades regionais. Então, é incoerente com o próprio texto da Constituição Federal os critérios aqui apontados. Ouço com muito prazer, Sua Excelência, meu querido amigo senador Cacildo Maldana.
Olha, eu me sinto mais feliz um pouco hoje à tarde em ver Vossa Excelência, embora jovem, mas já um professor constitucionalista, universitário, e vem buscando os princípios básicos da nossa própria Constituição, pregando essa tese da descentralização, a tese do que é, na verdade, um verdadeiro pacto federativo. Eu fico feliz em ver Vossa Excelência brilhando, falando ao Brasil, dentro daquela tese de que, para nós descontrairmos o Brasil, não ficar concentrado, o pacto mesmo é nós procurarmos não fazer um tratamento, vamos supor, igual aos iguais. Não é possível. Os iguais merecem ser contemplados, merecem ser respeitados, para que nós tenhamos alguma coisa harmoniosa, a sustentabilidade do desenvolvimento, que nós possamos dizer o Brasil, nosso país, e ele sente-se bem, aonde nós estejamos. Nós nos sentimos orgulhosos. O desenvolvimento é harmônico, ele não é centralizado. Não estamos dependendo de favores, de súplicas, de benesses, para ver se é possível ou não. Nós temos condições de auto nos regirmos e darmos essa sustentabilidade. Eu fico feliz em ouvi-lo e Vossa Excelência está a tratar desse tema. E se pegar do norte do Brasil, do estado de Vossa Excelência, que vem lá da Amazônia, nós do extremo sul, e assim nós aqui no Senado, que representamos os estados, nós pensarmos nessa linha, nós vamos ter que encontrar um caminho que seja melhor na atualidade. Os cumprimentos, Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues.
Os cumprimentos são meus, senador Cacildo. Na verdade, o tema do Pacto Federativo foi introduzido e tratado primeiramente aqui nessa tribuna por Vossa Excelência, também comentando o trabalho da Comissão de Notáveis em relação à partilha do ICMS, que é um dos temas, foi um dos trabalhos produzidos por essa comissão. Que me permita, eu acho que se o tema do ICMS merece um debate mais aprofundado, Vossa Excelência já tratou aqui na tribuna, mas eu quero reiterar aqui, no tema relativo ao FPE, a comissão, o trabalho da comissão, me permita aqui o termo, se equivocou, está inadequado. Porque veja bem, eu quero reiterar aqui, e incorporando a parte de Vossa Excelência, senador Cacildo, eu quero reiterar aqui, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, estipulou aqui para 31 de dezembro o prazo fatal para sanarmos a afronta à Constituição. Eu quero reiterar o que o Supremo lá decidiu. O Supremo disse que a Lei Complementar 62 de 89 ela era inconstitucional, primeiro pelo seguinte, porque mantinha congelada a maior parte do FPE. Os critérios eram estanques, os critérios não eram dinâmicos. Segundo, não estabelecia, ou pelo menos não definia de forma insuficiente, os critérios de repartição que conduzam de fato a produzir o que a Constituição fala. Repito, a letra da Constituição é que o objetivo do FPE é promover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados membros da Federação Brasileira. Pois bem, os dois erros apontados pelo Supremo em 2010, senhor presidente, estão mantidos no projeto de lei complementar do FPE, resultado do trabalho que vai ser analisado agora pelas comissões de Congresso Nacional. Os dois erros estão mantidos e agravam a distorção. Ora, repito, a letra da Constituição diz: o objetivo do FPE é promover o equilíbrio socioeconômico dos Estados. Então, onde é que se encaixa o critério de população maior ou menor de um Estado para definição da partilha do FPE? Não é população maior ou menor, aprofunda o desequilíbrio regional, aprofunda a diferença, a distorção entre os Estados, aprofunda a desigualdade dentro da federação, acumula ainda mais a concentração do produto interno bruto em determinadas regiões do país. A este Congresso, senhor presidente, a este Senado, a este Congresso, foi concedida uma tarefa histórica. A nossa legislatura foi construída uma tarefa histórica, a tarefa de repactuar a federação, de começar a pagar a dívida social da enorme desigualdade interregional e da desigualdade interregional e interpessoal de renda no país. Nós não podemos nos apequenar diante dessa missão. Se nós mantivermos, e já concluo, senhor presidente, nesse um minuto que falta, o status quo atual, nós estaremos envergonhando a missão para a qual fomos designados aqui. Fico feliz que ontem foi aprovado o requerimento do senador Ricardo Ferraço, o projeto da Comissão de Notáveis vai passar pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, pela Comissão de Assuntos Econômicos e irá à Comissão de Constituição e Justiça. Eu acredito que, lamentavelmente, nós não vamos cumprir o prazo do dia 31 de dezembro. Aliás, se for para cumprir neste formato, é melhor até perdê-lo e deixar, aí é lamentável, porque nós vamos renunciar ao papel que era nosso e entregar esse papel ao Supremo Tribunal Federal, resolver a partir de 1º de janeiro de 2013 qual é a nova fórmula de pactuação de partilha do Fundo de Participação dos Estados. Por outro lado, também não é aceitável o que nós não conseguimos fazer em 23 meses designados pelo Supremo Tribunal Federal, fazer às pressas em um mês e distorcendo mais a federação e ampliando ainda mais as desigualdades. Que Deus nos ilumine nos debates que vamos travar nas comissões e que saia uma solução que não aprofunde a desigualdade regional existente em nosso país. Agradeço a condescendência e a tolerância, senhor presidente. Muito obrigado.